UOL São Paulo.
Fala galera, estamos chegando com a live do São Paulo pós-jogo no Serra Dourada, a primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense venceu por 3-1 e olha, ficou barato. É isso mesmo que você ouviu. Se você está chegando agora com a gente aqui na live do UOL Sport, eu sou o Marcelo Azão. O Dragão teve um jogador a mais desde os 39 minutos do primeiro tempo, quando o Igor Gomes foi expulso num segundo amarelo inquestionável, num carrinho inexplicável que ele dá no meio de campo. Levou o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. E o Dragão, na lei do ex, com o Shailon entre os marcadores dos gols. O São Paulo marca com o Luciano também na lei do ex. Mas o Atlético Goianiense, com o Shailon marcando, o Jorginho que fez o primeiro e o Léo Pereira fez o terceiro, venceu por 3-1, leva vantagem para o jogo de volta semana que vem no Morumbi, pode até perder por um gol de diferença, que se classifica para a final no dia 1º de outubro em Córdoba, na Argentina. São Paulo vai ter um trabalho grande para reverter esse placar, jogou muito mal, além da expulsão do Igor Gomes, o Jandrei falha na partida de hoje. E o São Paulo se complica porque, para além do resultado que é péssimo, a atuação é desastrosa do São Paulo no Serra Dourada, um jogo coletivamente muito ruim, de escolhas também ruins do Rogério Ceni, e que culminam com esse pacote numa situação bem complicada para o jogo de volta depois dessa derrota por 3-1 no Serra Dourada. Como sempre aqui na nossa live do UOL Sport, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e também sempre lembrar que tem live do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo todo pós-jogo aqui no UOL Sport. E você sabe que as nossas lives se transformam em áudio para você escutar no seu agregador de podcast preferido, tá certo? Como sempre, não estou sozinho aqui na live do São Paulo, tenho a companhia do também colunista do UOL Sport, o Menon, que está com a gente para analisar essa vitória do Atlético Goianiense, derrota do São Paulo. Menon, atuação terrível do tricolor, que fica ainda pior com a expulsão de Igor Gomes, com o erro do Jandrei e com as escolhas do Rogério Ceni. Boa noite.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos. Olha, o ano do São Paulo está indo para o ralo, né? Está indo para o ralo totalmente. A torcida, os fãs do Rogério Ceni estavam apostando em algumas muletas aí, né? Que o desempenho do São Paulo é espetacular, o resultado não está vindo, e que está em duas semifinais de Copa do Brasil e Sul-Americana. Outro dia eu participei de um space lá no Twitter, do pessoal lá do SPFC Pix, estava lá o Marcelinho Bazeggio, né, da Gazeta. E todo mundo lá falava que o São Paulo está jogando muito bem, que os resultados não estão chegando. Aí eu perguntei assim, olha, o Fortaleza estava indo, todo mundo dizia que o desempenho do Fortaleza ia se transformar em resultado em algum momento. E apareceu aí, 5 vitórias seguidas. Quando que vocês acham que o desempenho do São Paulo vai se transformar em resultado? O pessoal ainda estava esperançoso, mas qualquer hora vai aparecer. E são... a gente estava vendo aqui, nas 16 últimas partidas, quer dizer, é um recorte muito bom, 16. Foram 3 vitórias e 5 empates e 8 derrotas. São Paulo perde metade dos jogos, essa porcentagem de rendimento aí dá 29%. Quer dizer, as muletas estão acabando, né? Quem acredita que o desempenho está bom, tem que se conformar E agora continua em duas semifinais, pendurado nas duas, né? Eu acho que essa aí da Sul-Americana talvez ainda dê para escapar, né? Mas falando do jogo especificamente, eu acho que foi uma péssima partida, que se transformou em péssimo resultado, né? Que está levando, repito, o ano para o ralo. Eu acho que foi baseado em erros individuais terríveis, né? Do Jandrei. O erro do Diego Costa no terceiro gol, mau posicionamento do Reinaldo no primeiro, os dois primeiros gols ali pelo lado esquerdo. Eu acho que também muitas opções erradas do Rogério Ceni. Eu escrevi anteontem, né? Anteontem eu coloquei minha opinião, né? É o seguinte, que o Rogério deveria ser mais conservador, deveria ir para esse jogo pensando num jogo de 180 minutos, devia jogar na minha modesta opinião, né, com dois volantes, jogar com o Pablo Maia e Gabriel Neves e Rodrigo Nestor. Jogando assim, tendo domínio ali, são Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Neves, jogadores que têm boa saída de bola, tudo. Rogério não, nunca jogou com dois volantes, né? Eu falei outro dia, todas as partidas que São Paulo perdeu para o Flamengo, é sempre o Pablo Maia, único volante. Na derrota por 3-1 no primeiro turno lá no Rio, segundo tempo, estava 1-1, ele tirou Pablo Maia para ficar com Igor Gomes e Rodrigo Nestor de volante. Quer dizer, ele preferia até jogar com nenhum volante agora, depois... O máximo que ele cede nas suas convicções é jogar com um só. E hoje era um jogo para jogar mais defensivamente, para segurar o jogo. Pensar em 180 minutos para decidir aqui no Morumbi. Sair de lá com empatado. Qual o problema de ser empatado? Seria ótimo. Mas não. E uma coisa que eu não entendi absolutamente que o Rogério fez, absolutamente... Ele faz substituição faltando 3 minutos para acabar o primeiro tempo. Cara, a hora que ele faz as substituições, ele mostra para o Eduardo Batista o que, que ele vai fazer. Ele poderia esperar 3, 4, 5 minutos ali acabar o primeiro tempo, ir para o intervalo, aí ele faz a substituição e volta para o segundo tempo, sem dar dica para o Eduardo Batista. Né? Eduardo Batista já foi para o intervalo sabendo como que São Paulo ia se posicionar, com linha de 4, tal, com 3 na linha de 4, 3 na frente e 2 na frente, e 2 mais na frente, o Luciano com o Calleri, né? Ele não fez 2 linhas de 4 para tentar se defender. Quer dizer, eu acho que o Rogério está se comportando assim de uma maneira muito infantil, meio sonhador, né? Ele com 1 a menos, ele não abre mão de ganhar o jogo. Na minha opinião, eu deveria ter fechado mais, jogado fechadinho, buscar o empate, né? Principalmente no segundo tempo, com 1 a menos. Ele não faz isso, ele continua nas suas convicções. E aí está, né? São 16 jogos, 3 vitórias. O que se pode dizer de um trabalho desse? Eu aplaudi o São Paulo quando renovou o contrato dele. Eu acho que ele faz coisas boas, mas acho que é uma ilusão muito grande do seu trabalho, da torcida, porque ele se coloca acima de ser um treinador, né? Ele é o cuidador do São Paulo. Então é isso aí, o Rogério é o nosso salvador, é o cara que explica pro técnico, pro médico, qual o lado certo de sair do campo. Ele é o cara que consertou a piscina, ele é o cara que fez o fisioterapeuta trabalhar mais tempo, né? Ele é o cara que faz tudo isso, mas eu acho que ele ganha também para ser treinador. E o resultado, até agora, para mim, está sendo muito, muito ruim. Eu não digo decepcionante, porque quando ele assumiu, eu não esperava nenhuma maravilha, porque também sei que não vou dizer que ele tenha o maior elenco do mundo, ele teria problemas, então eu não esperava muita coisa, mas para mim, o trabalho dele está sendo muito ruim e, sinceramente, mesmo se classificar, se ganhar a Sul-Americana, o ano está salvo, porque classifica para Libertadores, tem um título internacional depois de 10 anos, né, quando ele era goleiro, mas mesmo assim, o trabalho dele, para mim, não vai ter agradado, porque a Sul-Americana foi um campeonato que eu já disse outro dia aqui, adversários fracos, né? Os adversários mais fortes foram caindo, e hoje assim, a gente não tem nenhuma certeza. O Rogério falou outro dia que era obrigação, né? A gente tem, com todo respeito ao Atlético Goianiense, a gente tem que chegar na final. Então tá aí, vamos ver o que ele faz, vamos ver o que São Paulo faz quinta-feira, e fica aquela dúvida, né? Vai poupar jogador contra o Cuiabá domingo, lá em Cuiabá, para jogar quinta-feira, com o jogo que você sai 2 atrás, considerando que você está 4 pontos acima da zona de rebaixamento, é muito problema para resolver, e sinceramente, hoje eu acho que foi aquele jogo que desnudou, né, de vez as muletas que o São Paulino estava se apegando. Estamos em 2 semifinais e o desempenho do time é bom. Para mim, eu nunca achei que esse desempenho era bom. E confesso, sim, que fiquei contente de estar em 2 semifinais, tá? Nunca acreditei que passaria pelo Flamengo, mas aqui eu tinha certeza que passava pelo Atlético Goianiense. ainda tem ainda cartas para se jogar, né? Mas o all-in está cada vez mais all-in, né? Esperemos quinta-feira.
É, o all-in das Copas do São Paulo está nas semifinais e perdeu os dois primeiros jogos de ida por 3-1 para o Flamengo em casa na Copa do Brasil no Morumbi, decide no Maracanã, e para o Atlético Goianiense no Serra Dourada, decide agora no Morumbi também a derrota por 3-1. Antes de passar a bola para o Peressini, é só registrar os superchats do nosso amigo Gato, está cornetando o Jandrei aqui, usando aquela frase que a torcida usava para ressaltar o Rogério na época que ele era goleiro, todos têm o goleiro, só nós temos Rogério, era a frase, e até virou bandeira da torcida, ele está usando isso como ironia para cornetar o Jandrei, e também está falando sobre jogar mal, priorizando ou não o campeonato sem um
mas time. Todo mundo também falava que ele era bom, né? Que ele era melhor que o Volpi, que o problema estava resolvido. Eu, como dizia, não gostava que a minha mãe falasse para mim, bem que eu te avisei, né? Mas eu vou ser chato, bem que eu avisei, que é um goleiro fraco, era o terceiro goleiro do Santos, goleiro fraco, não tem capacidade para jogar no São Paulo, nenhuma, mas está aí. Titular, Rogério aceitou. Vamos para frente.
Peressini, boa noite. Depois dessa vitória do Atlético Goianiense, derrota do São Paulo na primeira semifinal, expulsão de jogador no primeiro tempo e falha de goleiro em um jogo de semifinal costuma cobrar um preço caro e o São Paulo pagou com uma derrota de 3-1.
Saudações a todos. A discussão de all-in. Por que é all-in? Você aposta tudo. No pôquer, vira uma carta errada, você está fora. All-in é isso. No Campeonato Brasileiro, dá alguma coisa errada, você tem 37 jogos, 20 jogos, 250 jogos para se recuperar. O São Paulo quis apostar em Copas. Você está sujeito a uma desinteligência de um jogador, a uma falha de um goleiro, a um erro de um árbitro, um jogo. Não mais do que isso, um jogo. Você está sujeito a um jogo e derrubar toda a sua competição, todo o seu... Não há planejamento, há disputa, há competição, há aquele jogo vale muito, né? Aquele jogo ida e volta, é sempre um jogo e você vai avançando, avançando, avançando. No dia que o São Paulo hoje teve, evidentemente, um jogador expulso, uma desinteligência enorme do Igor Gomes, que o primeiro cartão amarelo não existe, é completamente só o árbitro, viu, o primeiro cartão amarelo do Igor Gomes. Tendo o primeiro cartão amarelo, você não dá um carrinho daquele no meio de campo, ainda mais se você claramente atrasado. Isso é óbvio. E o Jandrei é uma questão que já foi abordada há muito tempo. Então, assim, o São Paulo apostou nisso, o São Paulo quis isso, o São Paulo optou por isso, o São Paulo focou nas Copas, enquanto o Campeonato Brasileiro vamos levando como dá. Em nenhum momento, desde que o São Paulo classificou na fase de grupos da Sul-Americana, em nenhum momento o São Paulo rodou a equipe na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Em nenhum momento. Rodava a equipe, era no Campeonato Brasileiro. Precisa poupar o Caleri, tira do Campeonato Brasileiro, tira do Campeonato Brasileiro, tira o outro Campeonato Brasileiro, tem que fazer teste, Campeonato Brasileiro. São Paulo quis levar a Copa como tudo. Não está tudo perdido. Tem o jogo da volta no Morumbi, tem 50 e poucas pessoas, 60, o São Paulo tem condições de aí volta 11 contra 11, né? E aí você busca os dois gols, ganha os pênaltis, faz um jogo épico, vai ser muito difícil, mas São Paulo está vivo, no Maracanã é um pouco mais difícil. Agora, o que não dá também, dito isso, ponto, o que não dá é também para a gente começar a misturar um monte de coisa. O São Paulo chegou em duas semifinais de competições, lá, quis assim, escolheu assim, e chegou nas duas semifinais. Hoje foi uma partida em que até a expulsão do Igor Gomes, o São Paulo era melhor. O gol do Atlético Goianiense, a primeira finalização do Atlético Goianiense, é a primeira chegada do Atlético Goianiense que o Reinaldo... A gente sabe o que o Reinaldo pode oferecer e o que o Reinaldo não pode oferecer. Largou a principal arma do Atlético Goianiense na temporada, com qualquer técnico, que é o lado direito, que é as subidas do Dudu pelo lado direito, infiltração de jogador que vem de trás. Até aí, tudo bem. São Paulo vai, busca o resultado, ok, vem o Igor Gomes, pum, São Paulo já vai ter menos possibilidade de atacar, vem o Jandrei, 2-1, ok. Dito isso, o São Paulo hoje, depois desses lances que eu citei, não vai bem e perde. Contra o Flamengo, o São Paulo jogou para perder de 3-1. Contra o Fortaleza, o São Paulo jogou para perder de 1-0. Contra o Santos, o São Paulo jogou para perder de 1-0. Só para pegar os jogos recentes, tá? Só para ir na ordem cronológica, para trás, para trás, para trás. O primeiro tempo contra o América Mineiro foi bom ou não foi bom? São Paulo dominava o jogo até a expulsão do Miranda ou não dominava o jogo até a expulsão do Miranda? Matou o duelo ou não matou o duelo? Não dá pra gente misturar e agora você perde, você se vê praticamente ali no beco, na ponta do precipício, e aí nunca jogou bem na vida, tá tudo ruim, não sei o quê. Hoje eu acho que o Rogério errou bastante. Já tinha feito o 4-3-2 contra o América, depois que perde Miranda, não havia necessidade, deixou espaço, aconteceu a mesma coisa hoje. Não tinha necessidade de manter o Luciano. De manter o Luciano como um jogador de frente, não sei se o Luciano está apto para recompor, se o Rogério confia nele para colocar recuado numa linha de quatro, se ele rende, não tinha essa necessidade. Não tinha necessidade de fazer alteração faltando 2 minutos para acabar o primeiro tempo. Isso são erros, isso custa caro, isso custa caro, como custa caro os erros dos jogadores que a gente citou aqui. Agora, a gente pode também definir o ano todo por essas partidas e ignorar alguns jogos de exemplo que eu dei aqui, dá para citar 10 jogos na temporada que o São Paulo não venceu e deveria ter vencido. Isso na minha opinião. Agora, o terceiro gol do Atlético Goianiense, só para a gente continuar esse debate, é feito pelo Léo Pereira, foi o Léo Pereira, né? O camisa 11, né? O Léo Pereira, até onde me consta, e se jogasse no São Paulo, não seria tratado como craque. Acho que longe disso, não é nenhum jogador que vai jogar no Real Madrid, vai lá disputar a posição com o Vinícius Júnior, vai para a Copa do Mundo, não é esse jogador. Mas é um jogador que tem uma característica de velocidade. E aí, quando o São Paulo está com 2-1 e buscando o empate, com a defesa alta, com a defesa lá em cima, como o Atlético Goianiense passou a jogar depois que o São Paulo teve um jogador expulso, ele tem a velocidade. O Atlético Goianiense tem um jogador, não só um, o Atlético Goianiense tem alguns jogadores que têm velocidade, o Santos tem, o Fortaleza tem, o Cuiabá tem, todo mundo tem. Jogador bom, ruim, médio, mais ou menos, serve, não serve, joga no São Paulo, não joga no São Paulo, não sei, mas é a característica que tem. O técnico está aqui há um ano ele pede um jogador de velocidade. O São Paulo não consegue trazer um cara de velocidade. O Brasil inteiro tem, Série A, B, C, o time aqui da esquina, todo mundo tem um jogador de velocidade. O São Paulo é incapaz de entregar para o seu treinador um jogador que faria diferença em um cenário de erro, em um cenário que o time vai jogar retraído, o adversário que está com a mais jogando em casa vai, obviamente, adiantar suas linhas, propor o jogo, tentar encurralar o São Paulo, e você vai ter que esticar a bola, muitas vezes, para o Caleri. A principal jogada do São Paulo, depois da expulsão do Igor Gomes, passou a ser chutão do Jandrei, Caleri briga, e a gente reza para ver se a bola sobra para o Luciano ali, e se sobrar para o Luciano, a gente tenta construir alguma coisa. Era isso, porque o São Paulo recuperava a bola, o Atlético Goianiense às vezes errava o passe na construção de bola, errava passe no meio de campo, às vezes errava passe no campo de ataque, o jogador pegava a bola, seja os Luciano, Patrick, Nestor, Igor Vinícius, Caleri, Alisson depois, Marcos Guilherme, qualquer um, Wellington, qualquer um, pegava a bola, acelera o jogo. Não dá para acelerar o jogo, porque não tem ninguém para acelerar o jogo, um campão à disposição, os zagueiros tudo na linha do meio de campo, tem que pegar, solta a bola para trás, porque a gente só consegue jogar com passe. Esse time não tem velocidade, você não vai correr, você não vai ganhar na velocidade de ninguém, ninguém você vai ganhar na velocidade. Então, para mim é uma série de erros. E nunca na minha cabeça, nunca você joga todas as suas fichas em Copas, nunca, em nenhum cenário, porque você está sujeito ao que aconteceu aqui em Goiânia agora. E aí, assim, agora o São Paulo vai ter o jogo de volta, vai com o Jandrei no gol, a menos que o Rogério durma no barulho da torcida, vai com o Jandrei no gol, o Igor Gomes não vai jogar porque está suspenso, mas são esses aí, a janela está fechada, são esses aí, os caras que vão jogar quinta-feira e vão buscar. Aí cada um, principalmente os que forem no Morumbi, assim como os que vieram aqui no Serra Dourada, podem fazer uma escolha. Eu quero descontar a minha frustração, porque eu paguei o ingresso para ver o meu time ganhar, eu não paguei ingresso para torcer, eu paguei ingresso para ver o meu time ganhar. Aí eu vou descontar a frustração, vou mandar o goleiro para não sei aonde, eu vou xingar o volante, o zagueiro, o meia, o atacante, o outro, todo mundo, vou xingar todo mundo, ou a torcida que for na quinta-feira pode tentar ajudar o São Paulo a reverter esse resultado, que vai ser muito complicado, toda ajuda será possível. O São Paulo, em 10 jogos de Copa esse ano, ganhou 9, perdeu 1, perdeu para o Flamengo, que passeou na Argentina e vai jogar mais uma final de Libertadores. Está em outro nível, outra prateleira do futebol brasileiro no dia de hoje. Não é parâmetro para o São Paulo. Fora ele, o São Paulo ganhou de todos os outros adversários e jogou bem contra o Flamengo. Então, é uma arma do São Paulo. Só que aí também vai de quem está na arquibancada, porque, de novo, é esse técnico, é esses caras. No fim da temporada, você pode contestar todo mundo. Agora, quinta-feira, você só tem essa opção. Aí, cada um que for ao jogo pode fazer a sua escolha.
Já vou passar a bola para o Menon. Só quero registrar dois superchats aqui que chegaram durante a fala do Perecini. O William Rodrigues perguntou se seria esse o fim da linha para o Igor Gomes. Igor Gomes, que já tem sido bastante criticado ultimamente, e hoje claramente não se ajudou, porque já tava, não estava jogando bem, vai lá e, enfim, a expulsão, acho que todos nós já comentamos um pouco a respeito disso, não tem muito mais o que se acrescentar, né? Porque claramente condiciona toda a partida. E aí cabe um parênteses da minha parte, acho que concordando em partes também com o que o Menon mencionou. Fiquei com a sensação de que o São Paulo se arriscou demais com um a menos, quando estava 2-1, no, talvez, não sei se pensou, ou não sei se pelo ímpeto ali do jogo, de tentar fazer um gol, mas é uma, final, uma semifinal de 180 minutos, você tem o jogo da volta no Morumbi, você sair com uma desvantagem de um gol é óbvio, que é muito menos pior do que sair com uma desvantagem de 2 gols, e chegou a perigar para mais, chegou a perigar para ter 3 gols. A gente viu o exemplo do Corinthians, virou contra o mesmo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, com uma vantagem, uma desvantagem igual, 2-0, não tinha critério gol fora, fez 4-1 na Neoquímica Arena. Claro que isso é possível, mas ficou mais difícil. E outro superchat do Alexandre Augusto Querubim Camargo. Boa noite. Foco deve ser todo no Brasileirão para evitar o Z4. Força máxima contra o Cuiabá. Depois ver o que ainda é possível fazer nas Copas. Abraços. Obrigado pelo superchat mais uma vez. Alexandre Augusto Querubim Camargo está sempre presente aqui na live com a gente. A gente vai falar sobre se o foco deve ser qual, se tem que escalar os titulares ou não. As estatísticas desse jogo de hoje e debater mais sobre esse Atlético Mineiro 3 São Paulo. Só antes vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já, não saiam daí.
O cartão vermelho está reforçado.
Faz tempo que eu e Juca Kfouri estamos aí na estrada. Bom, nós já temos uma certa idade para ficar correndo atrás da bola, correndo o campo inteiro. O que, que faltava? Um atacante daqueles, um jovem, para meter gol no adversário.
Agora teremos também a presença de Walter Casagrande Júnior.
Cheguei aqui, estou no UOL e pronto. E vou fazer parte do trio com Juca Kfouri e José Trajano no cartão vermelho. 2 mestres, hein?
Para falar de futebol, é claro. Para falar também de música, que ele entende bastante. Para falar de política, pois não? Para falar de tudo que vier à nossa cabeça.
Vamos lá, cartão vermelho, Casagrande, Juca Kfouri e esse locutor que vos fala.
Todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde.
Tô esperando você.
No canal UOL e pronto.
Estamos de volta com a live do São Paulo pós-jogo de Atlético Goianiense 3, São Paulo 1 no Serra Dourada, jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Vou jogar a bola para o Menon e para o Perecini de novo. Só registrar as participações aqui do Gabriel Naufal, Simone Moreno, Fofura Pimenta, que está sempre com a gente, nossa sócia torcedora, o Edelson de Castro Soares, a Rose Gama, Chilbaca Careca, o Mikael de Andrade. Quem mais está com a gente aqui? O Wellington Malkler está perguntando, está falando, até indicando a enquete se o São Paulo deveria ou não poupar contra o Cuiabá. Acho que está em um momento que não dá para pensar em segurar mais nada. O São Paulo agora precisa jogar com o que tem de melhor em todas as competições, todos os jogos possíveis, porque a situação é complicada no Brasileirão e agora se complicou também na Sul-Americana. Menon, antes do intervalo, estava falando sobre esse momento do São Paulo. E o Perecini também comentou um pouquinho a respeito da partida. Chegou esse superchat a respeito do Cuiabá. Você estava mencionando antes, né? Sobre se deveria ou não, como é que trataria esse jogo do próximo final de semana no Brasileirão. De que maneira que você vê agora esse duelo com o Cuiabá?
Eu acho que deve jogar com o melhor time possível, né? Todo mundo que puder jogar tem que jogar, porque tá perigando também, tá muito ruim no Campeonato Brasileiro também. Eu acho o seguinte, velho, tem claramente um padrão aí, não tem? Jogou melhor que o Flamengo, perdeu. Jogou melhor que o Fortaleza, perdeu. Jogou melhor que o Santos, perdeu. E daí? Tem algum problema aí, não tem? Tem algum problema que tem que ser resolvido. Por que que joga melhor e perde? Por que que joga melhor outras partidas e empata? Tem. Por que que faz primeiro tempo bom, depois não mantém? Então é o seguinte, eu acho que o Rogério tinha que resolver isso. Por que que o time joga melhor e perde? Porque desempenho que não se transforma em resultado é só uma esperança que fica aí, né? Uma esperança que fica aí. Um dia vai virar resultado. E quando? E o ano está acabando. Então eu acho que esse padrão ele tem que resolver. Eu acho que muito dessa postura dele de ter os seus conceitos todos e não abrir mão, né? Que adianta você falar, eu vi o pessoal o pessoal que torce pro Flamengo, né? O Mauro César, outros falando assim, o São Paulo deu muito mais trabalho pro Flamengo do que o Palmeiras. Parabéns, o Palmeiras empatou, o São Paulo perdeu. Será que era hora de dar trabalho pro Flamengo ou era hora de jogar mais fechado esse jogo com o Flamengo e conseguir um empate pelo menos no Morumbi e ir pra decisão no Maracanã com um jogo único, né? E jogo único, muita coisa pode acontecer, né? Você vai jogar com um time melhor, você não deve dar oportunidade para ele decidir em dois jogos, porque em dois jogos a zebra não passeia, né? Mais difícil dela passear, né? Então, ele jogou aberto com o Flamengo, levou de três. Eu acho que tem um padrão aí, ele não joga nunca com dois volantes, nunca tem uma postura mais defensiva, né? Por exemplo, repetindo, o Gabriel falou, né? Quando você está nas Copas, um jogo ruim pode colocar tudo a perder. Agora, quando você está nas Copas num momento desse, você tem que entender que o jogo não é um jogo, é um jogo de 180 minutos, são dois jogos. Você tem que planejar o time para os dois jogos, para não voltar para casa nessa situação perigosíssima que está voltando. Tinha que ter um planejamento melhor para não perder de 3-1. Né? É lógico que o rapaz lá vai e tem 23 anos e ainda chamam ele de garoto. Leva um amarelo aos 32, leva outro amarelo aos 39. Eu sei que isso daí atrapalha muito qualquer treinador. Mas eu acho que tinha que ter tido um posicionamento mais conservador para jogar o Igor Gomes, que ele jogou antes de ser expulso. Poderia estar o Gabriel, que o time mais... O Gabriel também sabe sair para o jogo, um time mais postado, mais tranquilo. Mas não, parece que é sempre uma coisa autoral, né? Não pode ter um volante, não pode ter nada. É o jeito dele, ele acha que ele está certo. Então, parabéns. E ele que busca agora o jeito de retirar essa desvantagem, né? Porque é o seguinte, se o São Paulo não for para Libertadores, bom, antes um parênteses, eu acho que até dá para classificar assim para a final, né? Mas se o São Paulo não for para Libertadores, é um fracasso total, um vexame do ano. Não adianta, depois que não for, ficar falando assim, ah, mas jogou 30 minutos bem contra o Curitiba, jogou 60 minutos bem não sei contra quem. Não adianta. O futebol é resultado, né? É dinheiro, é cota da Libertadores, é meta planejada, né? Então tem que ter... Não pode, né? Tem três chances para chegar na Libertadores. Se não conseguir nenhuma das três, é um trabalho lamentável.
Pelo investimento que foi feito, sem dúvida nenhuma, seria péssimo se o São Paulo terminasse sem essa vaga na Libertadores. A gente já comentou a respeito disso, inclusive, aqui nas lives. O Wellington Malkner perguntou se dá tempo de contratar jogador com esse dinheiro entrando. Eu imagino que ele está se referindo ao dinheiro entrando. Eu imagino que seja da negociação do Antony, que foi vendido do Ajax para o Manchester United por 95 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus, que podem se transformar em 100 milhões de euros. O São Paulo tem uma boa parcela dessa negociação, 20% do lucro, em relação ao que vendeu lá atrás, 16 milhões de euros para o Ajax, além do mecanismo de solidariedade. Juntando esse balaio todo aí, vai dar cerca, mais ou menos, de 100 milhões de reais, fazendo uma conta bem básica aqui. Mas
vai ser pago em 4 anos, né?
Exatamente, é pago na medida em que o clube também paga o Manchester United, paga o Ajax, e aí na mesma proporção isso vai sendo repassado no caixa para o São Paulo. O Lucas Ventura mandou um superchat aqui dizendo o seguinte: vi algumas pessoas falando que não vão mais ao Morumbi. Não sei se está dizendo que foi nas redes sociais, mas me causa estranheza que alguém tenha comprado ingresso e fala assim, ah, não vou mais para uma semifinal. Mesmo que tenha perdido o primeiro jogo de 2 gols de diferença, não me parece que é algo muito sensato, mas ok, a não ser que seja uma pessoa que estava pensando e não vai mais por causa do resultado, aí eu entendo, mas ainda assim acho que o Morumbi de qualquer forma vai estar cheio, vai estar praticamente tomado para esse jogo da volta da semifinal da Sul-Americana. A gente tem inclusive as estatísticas do jogo de hoje, dessa vitória do Atlético Mineiro por 3-1, para mostrar para vocês, já está na tela as estatísticas, os números desse primeiro jogo. Posse de bola praticamente equilibrada, naturalmente o Dragão com mais, porque jogava em casa, porque tinha um jogador a mais desde os 39 minutos do primeiro tempo. 7-5 em finalizações, só que as três certas do Dragão, as três entraram na rede, e a única certa do São Paulo também entrou na rede, ou seja, As finalizações que foram no alvo entraram dos dois times e o placar foi exatamente esse, 3-1. 93,9% de precisão de passes do Atlético Goianiense. Impressionante esse número, o que fica claro também mais fácil um pouco, porque o São Paulo tinha um jogador a menos, o São Paulo com 89,7%. 11-4 em desarmes para o São Paulo, 17-9 em faltas cometidas, 5-0 em escanteios, mas o número lá em cima, 3-1, é o que deixa o São Paulo numa situação complicada. E só para registrar de momento, porque aparentemente o Rogério está falando lá em Goiânia, ou falou, o Eduardo Rodrigues, que é setorista do GE, tuitou uma frase aqui, não tem mais motivação, do Rogério Ceni, abre aspas, não tem mais motivação, é obrigação, tem que ganhar. Temos obrigação de classificar o São Paulo, diz Rogério Ceni, visivelmente estressado e inconformado com o resultado desta noite, o tweet do Eduardo Rodrigues. É a obrigação que ele já havia falado antes, agora ficou ainda maior, meu
irmão. Ah, essas estatísticas aí, acho que podemos acrescentar uma, assim, estilo PVC, meu amigo PVC, né? É a primeira vez que o São Paulo jogou no Centro-Oeste e saiu de campo sob gritos de olé, né? É uma vergonha isso. Sendo olé do Atlético Goianiense, né? Esse é um momento dramático que o São Paulo vive. E o Rogério é obrigação, faz tempo que é obrigação, né? A obrigação de São Paulo chegar no título chegar na Libertadores era desde que ele assumiu o time no primeiro jogo, né? Desde que ele assumiu no passado, a obrigação no passado era escapar do rebaixamento, e a obrigação desse ano era chegar na Libertadores. Então foi indo, e agora, tal como garoto de escola que não estuda, né? Agora tem que contratar um professor particular aí para tentar escapar, não reprovar de ano. Talvez ele devesse aí ver bastante como que o Corinthians fez 4-1 no Atlético Goianiense. Né? Lógico que era outro treinador, era o Jorginho, mas é uma boa ali, estudar bem ali o que o Vitor Pereira fez. Eu sei também que os elencos são diferentes, mas dá para adaptar bem e tentar alguma coisa. Né?
Aliás, que estreia para o Eduardo Batista, hein? Vencer já de cara uma semifinal de Sul-Americana por 3-1. Impressiona. O que também impressiona, Peressini, é que o São Paulo nos últimos cinco jogos, sempre foi vazado, né? Empate com o América Mineiro 2-2, mas enfim, com a circunstância de um jogo eliminatório de Copa do Brasil. Depois perde para o Santos 1-0, 3-1 para o Flamengo, 1-0 Fortaleza e hoje 3-1 para o Atlético Goianiense. A última vez que não sofreu gols, olha lá, venceu, foi contra o Red Bull Bragantino 3-0 no dia 14 de agosto. Talvez aí também ajude a explicar um pouco dessa fase, desse momento ruim, né?
Junto com uma quantidade bem alta de cartões vermelhos, né? Tomou cartão vermelho contra a América, tomou cartão vermelho hoje, tomou 3 cartões vermelhos contra a Universidade Católica, falando apenas dos jogos eliminatórios, né? Acho que só o jogo do Ceará em que isso acabou passando um pouco em branco, dos jogos ali fora de casa. O São Paulo tem tido bastante jogadores expulsos fora de casa, vai dificultar bastante, aí você soma isso, gols que seriam facilmente evitáveis mínimos detalhes, um erro individual, o goleiro vai mal, caso do jogo do Flamengo no segundo gol, caso do jogo de hoje, Pablo Maia largando o Juninho Capixaba no domingo, o Reinaldo largando hoje o Dudu, que são muitas vezes características muito claras dessa equipe, e você larga o jogador simplesmente, e ao mesmo tempo a gente teve o Fortaleza com poucas finalizações certas, matou o jogo, Flamengo com poucas finalizações certas, matou o jogo, Atlético Goianiense com poucas finalizações certas, matou o jogo, Santos, é a mesma coisa. Aí eu retorno para a pergunta que o Menon fez, por que o São Paulo joga bem e não ganha, não transforma em resultado? Tem que botar a bola para dentro do gol. O Calleri teve oportunidades, não hoje, né? Falando desses últimos jogos, o Calleri teve oportunidades, o Luciano teve oportunidades, vários jogadores, o Patrick teve oportunidades, a bola bate na trave, está em cima do goleiro, joga para fora. Mal comparando, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo essa comparação, mas só para dar um exemplo do que eu estou falando aqui, o Gabriel, que é um dos melhores finalizadores do Brasil, perdeu 3 gols feitos, um deles sem goleiro, com o gol absolutamente aberto contra o Vélez Sarsfield. Só que aí você vai lá, o Pedro faz 3. A gente não tem o Pedro, como vai fazer 3? O nível é muito diferente. Então essa bola tem que começar, o clube, o time precisa começar a aproveitar as oportunidades que cria, que muitas vezes cria bem mais que o suficiente para fazer o gol. Hoje não foi o caso, contra o Flamengo foi um pouco desse cenário, contra o Fortaleza foi um pouco desse cenário, contra o Santos foi um pouco desse cenário. Tem até a tal da estatística, que é um pouco mais direcionada, dos gols esperados por jogo. O São Paulo quase sempre tem mais gols esperados que o adversário. Eu gosto disso descontextualizado? Não gosto, mas é muito gol perdido. É chance em que a bola cai na pequena área com o goleiro, às vezes fora do gol, o goleiro deitado, não sei o quê, perde o gol. É como a gente viu recentemente. Então, assim, se continuar criando as mesmas oportunidades que costuma criar, não foi o caso hoje, a gente já discutiu isso aqui, e começar a ser só um pouquinho mais eficiente, melhor. Eu acho que São Paulo, a gente já falou isso em outros momentos, eu acho que tem mais chance de ganhar jogos criando oportunidades do que jogou contra o América Mineiro lá no Campeonato Brasileiro, o jogo do Morumbi, que tomou 38 oportunidades, e quem perdeu os gols foi o América Mineiro. São Paulo chegou uma vez e fez um gol.
Eu acho que tem o outro lado, né? Eu li antes do jogo hoje que São Paulo tinha tido nos últimos jogos 58 chutes a gol e marcado apenas um, é isso, né? Acho que é essa, que perdeu de 1-0 para o Santos, 1-0. 58 chutes e um gol. Então isso daí comprova que o time está faltando, tá faltando saber fazer gol. Mas e a estatística inversa? Quantos chutes a gol ele sofreu? E quantos gols ele sofreu? Então você vai ver hoje, por exemplo, segundo você disse, Marcelo, 100%, né?
100%. 3 chutes a gol, 3 gols. 3 no gol, 3 entraram.
Então, Flamengo, 4 chutes a gol, 3 gols. 3
entraram. Isso.
Então, não é só isso que não está sabendo fazer o gol, é que não está sabendo se defender. É muito gol que entra, cara. Aí é culpa do goleiro, é culpa de tudo, mas eu acho que tem que ter um posicionamento tático, defensivo melhor. Hoje, os cartões, depois, é lógico, com 10, jogando com 10, fica complicado de marcar. Mas os cartões que você. O jogador está correndo atrás, né? Gabriel Neves levou amarelo porque está correndo atrás. O Igor Vinícius está correndo atrás, tem que fazer o amarelo. O próprio expulsão do Igor Gomes, imbecil, no meio do campo, ele estava correndo atrás do cara. Parece que, aliás, o time não está posicionado bem para não precisar correr atrás, para não precisar fazer falta.
E quando precisava fazer a falta, não fez, né? Que é o lance do Diego Costa.
Então. Puta, que lentidão do zagueiro, um belo zagueiro, mas de lentidão daquela. Eu acho que o São Paulo não tem estabilidade defensiva, que tinha que ter pensado nisso há muito tempo.
Queria pontuar essa questão do Diego Costa, a gente vai entrar nas notas agora na sequência, mas é um lance que chama muita atenção, porque é uma disputa individual do Léo Pereira com o Diego Costa, eles vão correndo quase do meio de campo até entrar dentro da área, fica naquela troca de braço daqui, puxa de lá, joga de lá, mas o Diego Costa não consegue tomar frente porque o jogador entrou, obviamente, depois, então está mais cansado, e naturalmente o atacante, naturalmente, em questões normais de temperatura e pressão, condições normais, o atacante vai correr mais que o zagueiro, e aí ele fica nessa troca de braço daqui de lá até dentro da área, e o Léo Pereira entra e faz o gol da chapada no canto, e o Jandrei toma o terceiro gol, que define ali a derrota do São Paulo por 3-1. A gente vai entrar nas notas agora, e acho que hoje vai ser aquele jeito, boletim com notas vermelhas até dizer chega. Começando pelo goleiro do São Paulo, Jandrei, que foi muito criticado pelas famosas redes sociais, acho que com justiça, dessa vez foi decisivo, falhou negativamente. Menon, que nota para o Jandrei?
Nota 2. Fez uma boa defesa, nota 2.
3. Até porque o gol que toma é decisivo. Não é qualquer gol que ele toma, ele toma o gol que descamba o jogo, entre aspas.
Que muda a partida, né? Que começa a mudar a maneira como o jogo se desenvolve. Também vou de nota 3 pro Jandrei. Depois temos Léo, Diego Costa e o Ferrarese. O Ferrarese acaba sendo substituído depois. Mas vamos pelos zagueiros primeiro, Menon. Léo, Diego Costa e Ferrarese.
É, nota 4 pro Diego. Jogar um zagueiro como ele é, não pode permitir aquele gol de jeito nenhum. Nota 4. E pros outros eu dou 5. Nota 4 porque eu conheço ele, o pai dele, então eu sei que ele é bom aluno, então eu dou nota 4, porque o erro que ele fez é quase tão ridículo quanto o erro do Jandrei.
4,5 para o Diego, de novo a falha que pesa no gol, é muito grave. 5 para o Ferrarese, porque larga o Jorginho, é responsabilidade dele o Jorginho naquele lance, é um lance menos claro do que o do Diego e joga menos tempo também. E 6,5 para o Léo, que foi o melhor jogador de São Paulo de novo.
Eu vou de nota 4 também para o Diego Costa pelo erro no terceiro gol, que é, como a gente já falou, claramente uma disputa individual dele com o Léo Pereira. Nota 5,5 para o Léo e nota para o Ferrarese, nota 5. Temos depois Igor Vinícius e o Reinaldo, que também não teve aquelas noites iluminadas não, Menon. Igor Vinícius e Reinaldo.
É, o Reinaldo foi mal, mas não, no lance do gol começa num desarme dele, né? Então eu dou nota 4 para ele por causa disso. O Igor Vinícius dou nota 5.
4,5 para o Reinaldo pelo lance do desarme também, porque foi, acho que, a única participação positiva dele no jogo. Definiu muito mal as jogadas, cruzamentos muito ruins de bola parada e de bola rolando, tinha todo espaço, cruzava para ninguém, bola parada, cruzava meia altura e falha, bem pesado no lance do gol, um lance bem óbvio. Aliás, o lance do gol, uma coisa que me incomodou muito é que, entre aspas, é um gol de lateral, né? Bate o lateral curto, troca ali 3, 4, 5, 6 passes, sai com uma boa jogada, não precisou jogar bola na área. Eu não gosto desse negócio de jogar bola na área, mas aí sou eu. 4,5 para o Reinaldo por esse lance do gol e 4 para o Igor Vinícius, porque nem o lance do gol teve, foi uma partida muito abaixo do Igor Vinícius hoje, errou lances de ataque quando o time já estava com a menos, deixou espaço, teve que correr atrás para fazer a falta, muitas vezes de lance que ele mesmo precisa matar a jogada, que ele mesmo erra, erro de passe. Hoje o Igor Vinícius, e nas bolas paradas também, não foi uma boa partida.
Eu vou de nota 4 para o Reinaldo e 4,5 para o Igor Vinícius, por alguns dos motivos que vocês já citaram. A gente vai entrar agora com Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes, e eu quero me adiantar só na nota do Igor Gomes. Eu vou dar nota 1 para o Igor Gomes hoje. Menon.
A minha nota que eu ia dar, porque pelo menos o Jandrei fez uma defesa, né? Então eu dei 2 para o Jandrei, para o Igor Gomes eu dou nota 1. Uma infantilidade, uma irresponsabilidade, o cara ser expulso desse jeito num jogo desse. Eu fico pensando, qual a função, né? O cara fica correndo atrás do jogador do Atlético Goianiense, essa que é a função dele? Deveria ser ter uma postura mais de ajudar mais o meio, né? Mais o ataque. Então eu acho que para ter ele, era melhor ter o Gabriel Neves, que defende melhor, que também sabe passar. Dou nota 1 para ele. Pro Nestor eu dou nota 6, ele deu passe pro gol do Luciano. Pablo Maia dou nota 4.
Acompanho 6 o Nestor pela assistência e porque fez um primeiro tempo razoável. Dentro do que foi o jogo do São Paulo, dá para se dizer que ele escapou, digamos assim, então fica com a nota 6, que é a nota, entre aspas, de partida, né? Deu assistência, não foi tão mal, no segundo tempo caiu por uma questão óbvia. Pablo Maia, achei que ficou abaixo, achei que errou botes, errou posicionamento. O São Paulo, o Gabriel Neves, o cartão que ele toma, e o Pablo Maia, a gente já falou, é muito bote desnecessário e vai seco e deixa espaço. São jogadas que se repetem. E hoje o Pablo Maia, de novo, no primeiro tempo, acabou cometendo isso, nota 5. E Igor Gomes, né, que faltou, nota 1,5 pela jogada que ele fez, que termina com uma furada do Reinaldo, numa participação ofensiva que o São Paulo teve ali quando o jogo estava 1-1 antes dele ser expulso, que é uma expulsão inadmissível, cara, inadmissível. Me lembrou, em outro contexto, mas me lembrou a expulsão do Caleri contra o Flamengo, em que não é aceitável. Você está perdendo 2-0 contra um time com uma qualidade técnica infinita, o jogo já está tudo dando errado, você é expulso com 10 minutos de jogo, você destruiu o jogo por uma falta de inteligência exemplar, incrível. O jogador não pode fazer isso. Então, por mais que o primeiro cartão amarelo dele não exista, ele sabia que ele tinha um cartão amarelo. Aquele carrinho é completamente irresponsável para um jogador dar nota 1,5 para ele.
É uma discussão que condiciona todo o jogo. Igor Gomes foi o pior do São Paulo disparado, por isso concordo com vocês. Eu vou acompanhar a nota de vocês para o Rodrigo Nestor também, nota 6. E para mim o Pablo Maia chegou muito atrasado em vários botes também. Eu vou dar nota 4,5 para o Pablo Maia. Para fechar os titulares, temos o Luciano, que faz o gol do São Paulo, e o Calleri, Menon.
Ah, Luciano 6,5, fez o gol, né? Mas saiu com 12 minutos, então... Não sei se ele poderia ter feito mais, né, do que o gol. 12 minutos, se ele continuasse, talvez ele atrapalhasse o time, porque ele não recompõe muito bem, não teve velocidade para o contra-ataque. Mas não dá para julgar pelo que seria, né? Então, pelo que ele fez, deu 6,5. E o Calleri deu nota 4, não? Não vi quase nada dele em jogo. Aquele esforço de sempre, jogador guerreiro e tal, mas não, nada.
Luciano 6,5 pelo gol, porque também definiu mal algumas jogadas de contra-ataque, quando São Paulo ainda tinha 11 jogadores naquele curto espaço de campo, depois jogou como deu, porque não era característica dele, não era jogo para ele, vivia de bola espirrada, e não dá para viver de bola espirrada, e seguiu as orientações do técnico de jogar numa linha avançada junto com o Calleri durante boa parte do São Paulo com 10, algo que não faz muito sentido. E Calleri 5,5 também, porque... começou a bola para ele, era rifada. Briga aí com o zagueiro dobro do seu tamanho e se vira e joga sozinho, enfim. Não recebeu nenhuma bola para finalizar também.
Eu vou acompanhar vocês no 6,5 para o Luciano pelo gol e eu vou de nota 5 para o Calleri. Aí a gente fecha os titulares e, pelas minhas contas, que tem nota azul ali no boletim, se a média for 6, até aqui, só o Nestor e o Luciano. Todo mundo, o resto, com nota vermelha. Dos reservas, vocês querem pontuar sobre Patrick, Wellington, alguns dos jogadores que entraram hoje, Marcos Guilherme? Querem falar alguma coisa dos reservas, Menon e Perecini?
Ah, eu quero, né? O Wellington entrou, melhorou um pouquinho ali do lado esquerdo, mas o segundo gol também foi por ali, né? Dou nota 5 para ele. Quando o jogo começa, o Reinaldo entra o Wellington. Quando começa o Wellington, entra o Reinaldo. E poucas vezes eles resolvem. O Patrick eu achei muito fraco. Entrou pelo lado esquerdo ali, nota 4. Fez uma jogada no ataque. Com um a menos é mais difícil jogar, mas ele não acrescentou muita coisa. Acho que ele poderia ter ajudado mais o Wellington, né, defensivamente. Não... Nota 5 para ele. Os outros...
Gabriel também.
Gabriel Neves entrou com 12 minutos. Aí também é complicado, né? Você coloca o volante a hora que está já perdendo. Então sai o volante e entra o outro. Eu acho que ele passou a bola melhor que o Pablo Maia, Pablo. Tá? Mas não... Nota 5,5 para ele. Quem mais que entrou?
Alisson.
Não vou falar nada do Alisson. Não. Marcos Guilherme deu um bom cruzamento uma hora ali. Nota 5.
Eu acho que os principais a se falar são Patrick e Wellington, que jogaram mais tempo, praticamente aí um pouco mais de um tempo inteiro de jogo. O Wellington teve muita jogada pelo setor dele, bola de inversão, que ele... muitas vezes acaba desatento, hoje ele estava um pouco mais atento, mas ele e o Patrick foram muito mal na hora de definir algumas jogadas. Definir não é concluir ou dar assistência, mas quando o São Paulo chegava, principalmente quando já estava 3-1 naquele intervalo ali, foram 15, 20 minutos com esse placar, o São Paulo chegava à linha de fundo, chegava pelo lado esquerdo, assim, já estava num momento que precisava de definição de jogadas, precisava, às vezes, batia um escanteio, recuperava a bola chegava à linha de fundo, tem um zagueiro na área, tem um centroavante, essa bola precisa ir para a área rápido. E aí o Wellington dominava, esperava um pouquinho até cruzar, chegava um jogador e desarmava ele. O Patrick não conseguiu nenhuma jogada ali pelo setor esquerdo. Quando precisou de velocidade, aí não dá para culpar o jogador, porque não é a característica dele. Acho que 6 para o Wellington, 5,5 para o Patrick, ou 5 para o Patrick, e são os principais nomes. O Marcos Guilherme fica o registro do cruzamento que ele deu ali para o Calleri, que foi o lance mais perigoso do São Paulo na segunda etapa, foi o máximo que o time conseguiu fazer.
O chat pergunta se vocês querem dar nota para Rogério Ceni. O Wellington Malkner perguntou aqui no nosso chat.
Eu acho que ele foi muito mal, desde o planejamento tático, planejamento do jogo, de querer não entender que são 180 minutos, né? Aquelas substituições faltando 3 minutos, abrindo tudo. O Eduardo Batista, como que o São Paulo jogaria no segundo tempo, né? Então, totalmente, não consegui entender aquilo. Dou nota 3 para ele.
São Paulo tinha a possibilidade de ir para o intervalo e levar para o Eduardo Batista o jogo contra o Palmeiras, em que o Miranda acaba pedindo para sair, o Rogério coloca o Nicão, desloca o Léo para a lateral esquerda e o São Paulo termina com uma linha de 4, sendo o Léo um lateral. Ele coloca o Léo lateral, não, o Léo um zagueiro com o Wellington como lateral, e aí o São Paulo joga com uma linha de 4, o Wellington por ali, você deixava o Léo na zaga. Teve momentos ao longo da temporada lá atrás, na época em que o Eduardo Batista era treinador de Juventude e eles estavam se enfrentando na Copa do Brasil, que o Léo virava zagueiro em alguns momentos, que o Léo virava, desculpa, lateral em alguns momentos. O Rogério perdeu essa oportunidade de levar a dúvida. Quem que ele vai tirar, quem que ele vai recompor, como que ele volta para o jogo. Ele poderia ter arrastado o Léo para a lateral, ele poderia ter colocado o Wellington numa linha mais avançada, ele poderia ter colocado o Igor Vinícius numa linha mais avançada, também com a entrada do Rafinha. São Paulo tinha no seu elenco muitas possibilidades de alteração. Ele preferiu fazer alteração ali, faltando 2 minutos, no momento em que até o São Paulo não estava sendo pressionado naqueles 4 minutos, que ficou com o jogador a menos, até as alterações dava, em teoria, para ter aguentado esses 2, 3 minutos. Ele preferiu desvendar essa questão. Quando teve um a menos, preferiu ficar jogando com 3 homens no meio e 2 à frente. Isso não estava gerando nenhum efeito positivo para o São Paulo, era perceptível. Se falasse, não, pô, o São Paulo está criando no contra-ataque, Luciano e Calleri estão se associando bem, os meias estão dando conta, tudo bem, vai lá. Só que já não tinha sido tão efetivo contra o América durante um breve período de tempo que o São Paulo jogou dessa maneira, e aí depois o Nicão volta fechando um pouquinho mais pelo lado direito e melhora a recomposição do São Paulo. Ele optou novamente por essa estratégia, eu acho que de maneira completamente desnecessária. Para mim foram os 2 erros dele na partida. Acho que em termos de escalação, manteve o que o São Paulo vinha jogando, manteve o que trouxe o São Paulo até aqui quase sempre com méritos, só que esses 2 erros eles são muito pesados. Se tiver que dar a nota, porque quando vai mal a gente dá a nota, né? Ele joga as pessoas assim na fogueira. Quando ele classifica, a gente não lembra de ter dado nota com Ceará, Palmeiras, mas nota 3. São erros muito pesados. O São Paulo tinha condições de se defender melhor. Quase sempre tem trocas de laterais, porque são ações que o São Paulo tem para muitas vezes velocidade, né? O Wellington entrar. É o jogador de velocidade que então tira o Reinaldo, porque entende velocidade, tem para escapar. Avança o Igor Vinícius, como fez contra o... Qual foi o jogo? O Igor Vinícius jogou avançado, jogou ali numa segunda linha, já me fugiu o jogo recente. É quem tem como velocidade, acho que foi até o Flamengo, né? Foi o Flamengo, se não me engano, que o Rafinha joga de lá, exatamente o Flamengo. São jogadores de velocidade. O técnico faz o que pode. O Atlético Goianiense começa com jogador de velocidade, coloca jogador de velocidade no banco. O São Paulo não tem capacidade de ir atrás de jogadores que ofereçam ao treinador, seja ele quem for, alternativas para mudar um pouco o jogo. Nem que o cara não seja o melhor do mundo, qualquer coisa assim, mas um trabalho minimamente competentezinho para fazer, pelo menos um jogador que saiba driblar, um jogador que saiba dar arrancada, um jogador que incomode numa bola esticada. O São Paulo prefere não correr atrás desse jogador, já não é de hoje, né? Já faz algum tempo.
Acompanho a nota 3 para o Rogério Ceni também, por escolhas questionáveis, e aí não sei se é por uma orientação do técnico ou uma atitude dos próprios jogadores dentro de campo de se expor além do que precisava, na minha visão, com um 2-1 quando já tinha um a menos, jogando fora de casa, sabendo que é uma partida eliminatória de 180 minutos. Fechamos as notas dos jogadores do São Paulo e também do Rogério. Nossa próxima live é no próximo jogo do São Paulo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, neste final de semana. São Paulo enfrenta o Cuiabá domingo no Brasileirão, no qual tem 29 pontos, na 13ª colocação, neste momento está 4 pontos acima do próprio Cuiabá, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Ou seja, não deixa de ser um confronto direto essa partida, Menon, porque se o Cuiabá vence, ele cola no São Paulo.
São Paulo estava fazendo alguns confrontos diretos pelo G8, né? Contra o Bragantino, Fortaleza, agora vai fazer um confronto direto contra o, nem sei, Z4, né? Mas eu acho que, continuo achando que São Paulo não vai ter risco de rebaixamento. Eu acho que São Paulo vai se classificar ainda contra o Atlético Goianiense. E tomara que consiga vencer o Cuiabá, porque uma vitória contra o Cuiabá vai deixar o time muito, muito mais motivado, né? Para quinta-feira, né? Eu acho que deve jogar o melhor time possível, né? A fisiologia deve falar, explicar, fugir de contusões, né? Eu acho que o Igor Gomes deve atuar, né? Porque já que ele não joga quinta-feira, que joga agora, né? Ou então, talvez que o Rogério já escale uma qual vai ser a sua solução para quinta-feira, ele já faça um teste aí no domingo, né? Agora, nesse momento do ano, são muitas interrogações, muita coisa ruim para pensar. Situação não tá boa, não. Eu repito o que eu falei no começo, o ano está pelo ralo, está indo para o ralo. Dá para escapar ainda, vamos ver quinta-feira. Quinta-feira.
Pergunta bomba para fechar a live do Superchat aqui do Alexandre Augusto Querubim Camargo. Mais uma vez, obrigado, Alexandre, pelo seu Superchat, por estar sempre com a gente aqui na audiência. Ceni ainda tem a confiança do trio? Respondo como último ato dessa live aqui, Menon, Perecini, eu também vou dar a minha opinião.
Confiança do trio?
De nós três.
Ah, de nós três? Então, cara, eu acho que o Rogério é um treinador de futuro. Aliás, um treinador que foi muito bem lá no Fortaleza, muito bem. Eu acho que ele foi campeão com o Flamengo, tem seus méritos. Mas eu acho que o trabalho dele no São Paulo esse ano, para mim, é decepcionante. Mas, para mim, o trabalho dele era classificar para Libertadores. Né? Ele foi contratado para isso, sua missão é essa. Se ele conseguir, eu vou achar que o trabalho dele foi razoável. Se ele não conseguir, eu acho que é péssimo.
Se fosse eu dirigente, né, tentando pensar minimamente profissional, quando eu vi o São Paulo demitir o Aguirre 2 meses depois, faltando 5 jogos para acabar o ano, e 2 meses depois de querer renovar o contrato com ele, eu fui bem crítico, porque, né, ou você confia no cara ou você acha que uma sequência de 3, 4, 5 jogos define o cara. A gente agora, muita gente aplaude, né, o Vojvoda. Quantos teriam segurado o Vojvoda quando ele era lanterna do Campeonato Brasileiro? Então, assim, eu, por coerência minha, eu preciso falar que eu confio no Rogério. Eu fui contra a contratação do Rogério. Eu achava que não fazia o menor sentido. E para mim, o desempenho ruim do São Paulo na maior parte dos jogos de 2021, quando o Rogério substitui o Crespo, e aí não tem tempo para treinar, o cara chega num dia e joga no outro, essa história toda, era o esperado. Porque você pegava o elenco do São Paulo e não era um elenco com qualidade e com característica que o Rogério queria. Chega nesse ano, o Rogério se adapta, muda a opinião nesse aspecto, pelo campo, pelo trabalho, pelo o repertório de jogo, pelas mudanças dentro de campo, pela maneira como o São Paulo jogava com os jogadores que tinham e com a falta de jogadores que tinha em algumas características, eu mantenho a minha opinião. Se eu for perder confiança com ele, não vai ser por causa de 3 ou 4 jogos, especialmente quando boa parte desses jogos o time jogou para ter resultados melhores e a gente não estaria necessariamente discutindo isso aqui. Só para finalizar, Razan, da minha parte, fica só a reflexão para cada um do porquê que o São Paulo se encontra nessa situação. Eu vi até no chat, eu perdi o nome do rapaz que participou, falando que estava com saudade do Muricy. Muricy está lá. E há 9 anos o São Paulo perdia e era eliminado de uma semifinal sul-americana pela Ponte Preta. Depois de ter sido eliminado, depois seria eliminado pelo Bragantino, sem Red Bull, sem nada, no ano seguinte, Penapolense, Atlético Nacional, aquela história toda que a gente está acostumado. Acho que só a Penapolense, não tenho certeza, mas não, acho que também, né? Era o Muricy. Então, assim... São Paulo há muito tempo está assim. A pergunta que eu só deixo é: por que o São Paulo está assim? Já foi o Rodrigo Caio culpado, hoje é o Igor Gomes, hoje é o Jandrei, já foi o Diniz, hoje é o Rogério. Tem algumas coisas no clube que pouco mudam. E na segunda-feira vai ter uma reunião para que elas mudem ainda menos. Eu só gostaria que as pessoas olhassem um pouquinho mais para cima, parte diretiva, questão amadora, quem não coloca os jogadores que muitas vezes o técnico pede, quem deixa algumas situações chegar em caso extremo, e aí a gente entende um pouquinho o buraco que o São Paulo se mete, porque o São Paulo tem uma receita e às vezes não consegue competir com o Atlético Goianiense, ou tem resultados parecidos com o Atlético Goianiense, América, Bahia, Ceará, times que têm um investimento infinitamente menor. Desculpa ter me alongado, mas é só para gerar um pouquinho essa reflexão, senão ano que vem a gente está culpando o próximo jogador que subir de Cotia, o próximo goleiro que for contratado, ou o próximo técnico que vier a treinar o São Paulo.
Respondendo o Alexandre Augusto Querubim Camargo sobre o Rogério, eu acho que o trabalho, de uma maneira geral, se a gente pegar todo o trabalho, não é ruim o trabalho do Rogério Ceni. E também repito o que eu falei na última live: se alguém perguntasse para mim no começo do ano se São Paulo vai chegar nas semifinais da Copa do Brasil da Sul-Americana, você acredita? Eu ia responder que não, não acreditava nisso, achava que não teria elenco para chegar nas duas semifinais como está nesse momento. Então, para mim, é além do que eu esperava, eu pessoalmente. Isso é só uma opinião pessoal, não quer dizer que você precisa concordar comigo. E também acho que o Rogério conseguiu soluções em momentos complicados, nos quais tinha muitos desfalques. Porém, o time precisa jogar mais do que vem jogando, isso eu acho que é nítido. Teve momentos que conseguiu jogar bem e não conseguiu concretizar em placar, e tem outros que jogou mal e não mereceu nada melhor do que isso, como foi o caso hoje, por exemplo, a derrota incontestável para o Atlético Goianiense por 3-1, principalmente condicionada pela expulsão do Igor Gomes. E para fechar de vez, que a gente já está estouradíssimo, registrar o último superchat do Chewbacca, que também está sempre presente com a gente aqui, disse o seguinte: quem puder vai ser importante para Caspi... o grito de apoio no Morumbi na quinta-feira. Nós somos o São Paulo, não os parasitas que querem se perpetuar no poder, está dizendo o Chewbacca aqui no Superchat. Obrigado, Menon. Obrigado, Perecini, viu?
Um abraço para vocês.
Valeu, gente. Até a próxima live do São Paulo, Cuiabá e São Paulo depois, neste domingo. A gente volta, a live do São Paulo volta depois das... por volta das 7 da noite ali, depois que acaba a partida, o jogo acabando às 9 da noite. Aí entra a live do São Paulo aqui no Esporte. Obrigado, gente. Até! Uau.